dar uma orientação com relação a esse tipo de plantio, né, para compensar uma área que nós precisamos construir um centro clínico, e viemos nessa parceria com a Creluz aqui para pegar esse apoio. Nós somos de Porto Alegre, né, do Hospital Militar de Porto Alegre, e a Creluz, né, nos acolheu muito bem, nos recepcionou muito bem aqui, se dispôs a nos apoiar nesse projeto, e nós estamos aproveitando agora a Semana do Meio Ambiente, que é a partir do início do mês que vem, a partir de junho, e vamos fazer esse projeto de plantio lá para junto com nossos militares, palestra com relação ao meio ambiente também, está previsto, e a ideia é inserir o nosso público interno nessa conscientização sobre o meio ambiente, né? Lá, basicamente, eu tenho, a minha função é sobre meio ambiente, eu sou oficial de meio ambiente da instituição, e né, o meu papel basicamente é esse, de conscientização do público interno, dos clientes que convivem lá com a gente, e procurar parceiros para tentar divulgar, né, essa conscientização do meio ambiente. Sim, achei bastante, bastante diversificado, né, o trabalho de vocês aqui com relação a mudas, e vai nos atender muito bem, sim, e fiquei surpreso com o tamanho do espaço de vocês aqui, né, não imaginei que fosse desse tamanho aqui, e realmente, eu comentando aqui com o pessoal que trabalha aqui, é um trabalho diferenciado, porque realmente estamos precisando desenvolver essa mentalidade, né, essa conscientização, e aqui realmente é um trabalho que faz a diferença, né, na região. E é isso, né? Agradecer aí a parceria que vocês nos deram, né? Essa parceria que vai nos ajudar bastante. É uma demanda que a gente já vem de uns 2 anos tentando resolver essa demanda nossa lá, e vocês vieram bem se encaixar no nosso projeto. A gente realmente precisava desse apoio, e lá a gente teve uma dificuldade de achar. Acho que depois da enchente teve alguns hortos nas imediações lá, sofreram bastante, não conseguimos. E aí viemos conseguir achar aqui, né? Um pouquinho distante, mas valeu a pena ter vindo. Conhecer um pouquinho do trabalho de vocês também, muito legal.
Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Letícia Moro para o Creluz News.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior, com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 20h30. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas, e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Chegou a novidade que vai facilitar o seu dia. O supermercado Barril agora está ainda mais perto de você com o Delivery Munch. Peça direto do conforto da sua casa e receba tudo com rapidez. Qualidade e aquele preço justo que só o Barril tem. É simples, é prático. É Barril no Mante. Supermercado Barril, tradição e confiança. Agora na palma da sua mão. Barril, compra
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, zero quilômetro e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Madeiras Ossani, tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região, sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra, com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Meio-dia, 20 minutos, 12h20. Você tá ligado aqui na Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Ponto de vista no ar. A Virpol, dona da Brastemp, Consul e Kitscheid, anunciou a abertura de 200 oportunidades de emprego e investimento de R$300 milhões no Brasil, na cidade de Rio Claro. Eles fecharam na Argentina e vieram para cá. Lembram qual era o discurso, inclusive, de brasileiros frederiquenses na eleição passada? Todo mundo sairia do Brasil, blá blá blá, que a gente ia virar Venezuela. Pois é, a Virpol, dona da Brastemp, Consul e outras marcas, fechou na Argentina e anunciou R$300 milhões na unidade aqui no Brasil, em Rio Claro, abrindo 200 oportunidades de emprego. Eles anunciaram agora, o mês passado, o fechamento da fábrica Pilar, a fábrica de Pilar lá na Argentina, cidade de Pilar, e que iria transferir a produção a uma outra unidade. A época disse que a unidade seria a mais avançada da América Latina. O vice-presidente Vinícius Tocuda disse: na prática, a gente já enxerga de início 200 empregos diretos na operação em Rio Claro, principalmente operação, mas também com a parte do desenvolvimento de produtos, dos processos, e como a nossa decisão compreende mais de 50% das peças, também serão produzidas por fornecedores locais da região. A gente projeta algo em torno de 2.800 empregos diretos e indiretos. Projeção para logo mais. Formação de ontem, né? Da Virpol, que é a dona da Brastemp, Consul e outras marcas. Saíram da Argentina e vieram para cá. Pois é, né? 12h23, vamos agora para as informações que repercutem nas rádios comunitárias aqui da região, é a nossa rede regional de notícias.
Acompanhe a partir de agora, Rede Regional de Notícias. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
Olá, esse é o Rede Regional de Notícias. Informação e credibilidade aqui na sua rádio comunitária. Confira os destaques de hoje.
Ao menos duas cidades do Rio Grande do Sul registraram chuva de granizo nesta segunda-feira. Nova Palma, no centro do estado, e Sananduva, na região norte, onde um temporal provocou alagamentos e danos a imóveis. Segundo a Defesa Civil, não houve feridos nem grandes estragos em decorrência do evento climático. A entidade chegou a publicar um aviso que alertou sobre o risco alto de granizo nas localidades. A formação de um ciclone extratropical no oceano, associada a uma frente fria, deve deixar o tempo instável em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, dia 26. A previsão indica chuva desde a madrugada, com precipitações que se estendem ao longo do dia. As áreas que devem ser mais afetadas são a região metropolitana, os vales, o litoral, a Costa Doce e o norte do Rio Grande do Sul. Com a entrada de uma nova massa de ar frio após a passagem da frente fria, as temperaturas seguem baixas em praticamente todo o estado. Na quarta-feira, dia 27, o ciclone e a frente fria já estarão mais afastados da costa, mas o tempo ainda não firma. O estado deve ter muitas nuvens e chuva mais fraca e isolada, e o frio continua predominando. Na nossa região, o dia 27 deve ser com o sol prevalecendo e temperatura oscilando entre 12 e 20 graus centígrados. O ex-governador Cláudio Castro, do PL, é alvo nesta terça-feira, dia 26, da oitava fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. Nesta etapa, a Polícia Federal apura aportes de 3 bilhões de reais de recursos públicos do Rio de Janeiro para o conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro, em diferentes ocasiões. O dinheiro, segundo a investigação, partiu do Rio Previdência, fundo que gere os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do estado. É a segunda vez em menos de 15 dias que a Polícia Federal bate na porta de Cláudio Castro. Em 15 de maio, agentes cumpriram na casa dele um mandado de busca na Operação Sem Refino contra as fraudes fiscais na Refite, a antiga refinaria de Manguinhos. A investigação é um desdobramento da Operação Barco de Papel, deflagrada em janeiro, que identificou aportes suspeitos do Rio Previdência no Master. Foram 970 milhões de reais entre outubro de 23 e julho de 2024. Em decorrência dessa operação, Davis Marcon Antunes, presidente do fundo à época do Barco de Papel, foi preso no início de fevereiro em uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no sul do Rio de Janeiro. A polícia informou que a fase desta terça-feira mira outras aplicações de 2 bilhões e 100 milhões de reais a partir de julho de 2024 em fundos de investimentos do mesmo banco, totalizando cerca de 3 bilhões de reais transferidos do Rio Previdência para o Banco Master. O relatório sobre a redução da jornada de trabalho, apresentado nesta segunda-feira, dia 25, prevê o fim da escala 6x1 em 60 dias e que a diminuição da carga horária de 44 para 40 horas semanais seja feita em um período de transição de um ano. Essa redução deve ocorrer sem qualquer corte salarial. Se a PEC for aprovada, a jornada será reduzida para 42 horas semanais no prazo de 60 dias, mas com o estabelecimento imediato da escala 5x2, garantindo 2 dias de descanso, preferencialmente no domingo. Após um ano, a jornada será diminuída de 42 para 40 horas, com o máximo de 8 horas diárias. Pelo relatório, convenção ou acordo coletivo de trabalho, assinado por sindicato, poderá permitir a ampliação da jornada diária para viabilizar a duração semanal do trabalho nesse período de transição. O texto também não muda jornadas que já são inferiores a 40 horas semanais. A proposta também prevê que para empregados com diploma de nível superior que recebam 2,5 vezes o teto do INSS, cerca de R$ 21 mil, reais, não serão aplicadas as regras de duração de trabalho e controle de jornada, salvo se houver previsão no contrato ou convenção coletiva. Um acordo com o governo também amplia a possibilidade de MEIs aumentarem a contratação de empregados, que hoje é limitada a apenas uma pessoa. Ainda será discutida a ampliação do teto de faturamento para os microempreendedores individuais. Um pedido de vista do deputado Maurício Marcon, do PL, aqui do Rio Grande do Sul, foi apresentado logo após Léo Prates, o relator, concluir a leitura, acionando o rito regimental que obriga o adiamento da votação. O presidente da comissão, Alencar Santana, do PT de São Paulo, confirmou a nova data e convocou a reunião para esta quarta-feira, dia 27, após a realização de 2 sessões no plenário, conforme exige o regimento da casa. Se o texto passar na comissão especial, ele seguirá para votação em 2 turnos no plenário. Para ser aprovado, terá que contar com o apoio de 3/5 dos deputados. Depois disso, a proposta será enviada para apreciação do Senado.
O governo federal publicou normas que estabelecem subsídio de 44 centavos por litro de gasolina. A ideia é tentar conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. A subvenção vale por 2 meses e terá impacto estimado de R$ 2,5 bilhões. As regras constam em decreto assinado na segunda-feira pelo presidente Lula em portaria do Ministério da Fazenda. O subsídio será pago diretamente aos produtores e importadores de gasolina por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A subvenção funciona como uma compensação temporária para reduzir o preço da gasolina ao consumidor final. O valor corresponde à metade dos tributos federais incidentes sobre o combustível. O governo estuda um benefício de até 89 centavos por litro, mas a equipe econômica optou por um valor menor, considerando o impacto nas contas públicas. Segundo o governo, os efeitos da guerra foram mais fortes no diesel do que na gasolina, o que permitiu uma compensação menor. Assim, os 44 centavos seriam hoje o valor por litro mais apropriado para a subvenção e suficientes para amortecer o choque nos preços da gasolina. No caso do diesel, a subvenção de 35 centavos vai entrar em vigor em junho, quando acaba a redução a zero dos tributos federais. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, começou a pagar nesta semana a segunda parcela do 13º salário aposentado aos pensionistas e beneficiários. Os pagamentos seguem até o dia 8 de junho, conforme o número final do cartão do benefício. A expectativa do Ministério da Previdência Social é de que seja injetado cerca de R$ 78 bilhões na economia. Os beneficiários podem consultar o valor do abono pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS na opção Extrato de Pagamento. Tem direito a receber o pagamento os segurados que receberam em 2026 benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade, auxílio acidente, auxílio reclusão e salário maternidade. Por outro lado, não recebem o pagamento beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC, e da Renda Mensal Vitalícia.
O projeto de pesquisa, estudo e mapeamento das atividades criativas e culturais no município de Frederico Westphalen, desenvolvido pela UFSM Local, propõe um levantamento detalhado sobre o perfil de profissionais e microempresas que atuam no setor da indústria criativa na cidade. O estudo parte da existência de mais de 2.000 pequenas empresas em Frederico e busca compreender como a indústria criativa se insere nesse ecossistema empreendedor. Coordenada pela professora Fabiana Pereira, do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM Frederico Westphalen, o projeto, que conta também com a participação do professor Joel Guindani e da técnica Roselei Batiste, pretende identificar os empreendimentos ligados à cultura e à criatividade, além de compreender suas dinâmicas de atuação. Segundo a pesquisadora, a universidade desempenha um papel fundamental no fortalecimento desses profissionais e na construção de alternativas para transformar criatividade e cultura em fontes sustentáveis de renda. O cenário político e a corrida sucessória presidencial foram severamente impactados nesta segunda-feira, dia 25, após uma entrevista de forte repercussão concedida à Globo News pelo presidente nacional do Partido Liberal, PL, Valdemar da Costa Neto. Ele apresentou elementos inéditos que alteram substantivamente a linha de defesa do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, quanto às motivações reais de sua visita ao banqueiro Daniel Vorcaro após a prisão deste, em novembro do ano passado. A justificativa formal protocolada por Flávio Bolsonaro para explicar seu deslocamento a São Paulo baseava-se na premissa de que a reunião na residência do ex-dono do Banco Master ocorrera exclusivamente para pôr um fim na relação entre as partes, motivada pela gravidade da persecução penal que aponta fraudes financeiras e desvios bilionários. Valdemar Costa Neto disse que o comparecimento do senador teve caráter de cobrança, visando receber o restante dos valores previamente exigidos para o financiamento do Dark Horse, obra audiovisual sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Do aporte total originalmente de 134 milhões, o fraudador havia transferido 61 milhões antes da sua prisão pela Polícia Federal. Segundo o presidente do PL, o propósito da visita de Flávio Bolsonaro era receber os 73 milhões restantes.
O Vocaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro pro Vocaro.
Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Tava de
todo mundo visitar ali. Depois para ver se conseguia o restante do dinheiro, para ver se conseguia...
Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né?
Ele era investigado, mas não foi... Calma, estava sendo investigado, não tinha nada... Não foi condenado a nada, está sendo investigado. Nós não temos dúvida que ele passou dos limites e foi uma barbaridade o que o Vocaro fez no país, mas isso é normal. O que o Flávio fez é natural, é a coisa mais normal do mundo.
Qual parte? Visitar o Vocaro?
Visitar o Vocaro também, porque o Vocaro tinha ajudado ele. E ele queria terminar a relação com o Vocaro. Olha, vai me pagar? Você vai pagar o restante? Dá para pagar o restante? Ou não dá?
Mas mesmo sabendo que o Vocaro era enrolado.
Sim, ué, fazer o quê? Enrolado, mas fazer o quê?
Investigado preso, né? Tornozeleira, né, presidente? Em casa, é. Tornozeleira eletrônica.
Giro esportivo.
O Grêmio recebe o Montevideo City Torque às 19 horas desta terça-feira na Arena, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, em confronto direto pela liderança do Grupo F. O City Torque lidera o grupo com 12 pontos, 2 a mais que o Grêmio. O tricolor depende apenas de si para confirmar a classificação direta às oitavas de final. Vitória simples na Arena evita a disputa dos playoffs e o acréscimo de 2 partidas ao calendário. Empate mantém os uruguaios em primeiro lugar. Provável escalação do Grêmio: Everton, Pavon, Luiz Eduardo, Vieri e Pedro Gabriel, Léo Pérez, Arthur, Enamorado, Gabriel Mac, Amuso ou TT e Carlos Vinícius.
Rede Regional de Notícias. Informação, credibilidade, aqui na sua rádio comunitária. Mais notícias na próxima edição.
Meio-dia, 35 minutos, 12h35.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui, você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Laboratório Santa Maria, laboratório de anatomopatologia, citopatologia e análises clínicas. Na Rua Presidente Kennedy, 1338, Sala 801, Edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples: entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Doze e trinta e sete, daqui a pouquinho tem o repórter Creluz. Hoje é terça-feira, as informações da nossa cooperativa Creluz. Todas as terças-feiras aqui na programação da Rádio Comunitária. Definidas as oitavas de final da Copa do Brasil com os mandos de campo. As datas é que serão definidas, né? Posteriormente, hoje ainda, né, se não estou enganado. Aliás, hoje não, né? Porque tem a parada para a Copa, vai ser em agosto. Mas os mandos de campo estabelecidos, Vasco e Fluminense. É um clássico, o Vasco manda a primeira, depois o Fluminense, não sei se possivelmente os dois jogos no Maracanã. O Internacional enfrenta o Corinthians, o primeiro jogo no Beira-Rio. O Mirassol enfrenta o Grêmio faz a segunda em casa. Atlético Paranaense e Vitória com o primeiro jogo no Paraná. Atlético Mineiro e Juventude, primeiro jogo lá em Minas Gerais. Decisão no Alfredo Jaconi. Santos e Remo com o primeiro jogo na Vila. A Chapecoense ali em Chapecó recebe o Cruzeiro. Depois vai o Mineirão. E o Palmeiras também faz em casa o primeiro jogo contra o Fortaleza. Copa do Brasil saem as 8 melhores equipes e aí vai haver um sorteio com o caminho já todo estabelecido, né? Quartas de final, depois que houverem esses confrontos, sorteio e aí saberemos os confrontos das quartas e semifinais. A final da Copa do Brasil é prevista lá para o dia 6 de dezembro. Nós estamos num meio de semana com competições internacionais e a rodada final. Para te trazer aqui rapidinho a situação dos brasileiros na Libertadores, o Flamengo já está classificado, 13 pontos. A briga pela segunda vaga é entre Independiente Medellín e Estudiantes. Um tem 7, outro 6, respectivamente. O adversário do Flamengo hoje é o Cusco, que não tem mais chances. O Flamengo pode fazer uma das melhores campanhas, está junto com o Rivadavia, né? Independiente Rivadavia. São duas equipes que têm 13 pontos, são as melhores campanhas até agora no geral. Tem o Rosário Central, que também pontuou com esse mesmo número de pontos, né? No grupo do Fluminense, o Independiente Rivadavia já está classificado. E a briga para segunda vaga, ou mesmo para a Sul-Americana, né, quem ficar em terceiro, não está definida. Amanhã tem Fluminense e La Guaira. O La Guaira tem 3 pontos, o Fluminense tem 5 e o Bolívar, que vai pegar o Rivadavia em casa, também tem 5 pontos. Então a vida está complicada, né? Daqui a pouco o Fluminense se joga em casa, joga no Maracanã, né? Mas numa eventual derrota o Fluminense ficaria fora, inclusive, da Sul-Americana. O Cruzeiro está no grupo do Universidade Católica com 10 pontos, esse já está classificado. O Cruzeiro tem 8 e o Boca tem 7. Então a Universidade Católica enfrenta o Boca fora de casa. E o Cruzeiro enfrenta o Barcelona de Guayaquil, que tem 3 pontos. O Corinthians tem 11 pontos, está classificado. O Platense e o Santa Fé brigam, assim como o Peñarol, que ainda tem chance de buscar a Sul-Americana. Peñarol tem 3 pontos. Platense 7, Santa Fé 5, Peñarol 3. No grupo F tem o Palmeiras. O Cerro Porteño recebe o Sporting Cristal, que tem 6 pontos. O Cerro Porteño lidera com 10 e o Palmeiras recebe o Júnior Barranquilla. O Palmeiras tem 8 e o Júnior tem 4. As equipes todas brigando por alguma coisa, né? Palmeiras se complicou e pode ficar em segundo do grupo. O Mirassol tem 12 pontos. A LDU 9, o Mirassol já está classificado. Lanús tem 6. Tem Lanús e Mirassol. Lanús ainda brigando, sonhando com classificação. Torcendo pelo Always Red contra a LDU. Bem difícil, né? Porém, a briga ali é por vaga na Sul-Americana. Mirassol, repito, já classificado, pode garantir, caso pontue, pode garantir a primeira colocação do grupo. E o último grupo não tem brasileiros, né? Rosário Central tem 13 pontos, Independiente del Valle tem 10 e a Universidade Central tem 6. O Libertad não pontuou, o Libertad fez uma campanha horrível, né? 5 derrotas. Equipe do Paraguai. Na Sul-Americana, para falar dos grupos dos brasileiros, o grupo B tem jogos amanhã e todos com chance. O Puerto Cabello tem 7, o Cienciano tem 7, o Atlético Mineiro tem 7 e o Juventude tem 6. O Atlético Mineiro enfrenta o Puerto Cabello. O São Paulo tem 9 pontos no grupo C, o Milionários 8, o Huggins tem 7. É uma briga aberta aí. O Boston River, melhor para o São Paulo, que vai jogar em casa contra uma equipe já sem chances. Boston River tem 3 pontos apenas. O Santos tem chance, mas pode ficar fora, inclusive, dos playoffs. São Lourenço tem 7 pontos, Cuenca 6, Deportivo Recoleta 5 e Santos 4. É o Lanterna, mas pode conseguir vaga nos playoffs. O Santos depende de vencer e combinação de resultados. O Botafogo tem 13 pontos, no grupo Caracas 9, o Racing 5. Botafogo já está classificado em primeiro. Montevideo, o City Torque tem 12, o Grêmio tem 10, o jogo é hoje, 19 horas. As outras duas equipes cumprem tabela, o Palestino com 4 e o Palestino e o Deportivo Resta com 4 e o Palestino com 2. Então o Grêmio hoje, 19 horas. Empate serve para os uruguaios. O Grêmio vencendo por qualquer resultado chegará a 13 pontos. E obterá a primeira colocação do grupo. Caso não consiga, vai para os playoffs pegando alguém que virá da Libertadores. No grupo G, o Olímpia tem 10, o Vasco tem 7, o Audax Italiano tem 7 e o Barraca Central tem 3, que é o adversário do Vasco amanhã lá no Rio de Janeiro. E para fechar, no grupo H está o Bragantino, um grupo onde tem o River Plate com 11, Carabobo com 9 e Bragantino com 7. O Bragantino pega o Blooming, que tem apenas um ponto. Então, o Bragantino pega o Carabobo, que é uma equipe que está brigando, inclusive, para ficar em primeiro lugar do grupo. Já o River Plate pega o Blooming em casa, né, lá no Monumental, deve vencer e ficar com a primeira colocação. A briga pela segunda vaga está nesse confronto que vai acontecer amanhã, lá em Bragança Paulista, Bragantino e Carabobo. São as informações que a gente te traz. Lembrando que em poucos instantes, aqui na programação da Rádio Comunitária, teremos o Repórter Creluz. Um abraço, tudo de bom. Aproveite a tarde de sua terça-feira. Obrigado pela audiência mais uma vez.
No Mercado Silva, você encontra completa variedade em bazar, utilidades domésticas, material escolar, brinquedos, plásticos, copos, louças, alumínios, panelas de ferro e ampla linha de produtos alimentícios. Anexo ao Mercado Silva, você encontra o Armazém das Embalagens. Tudo em sacolas, bobinas, papel toalha, formas para doces e salgados e embalagens em geral. Há mais de 50 anos, trabalhando para melhor atender seus clientes. Mercado Silva, o ponto da economia. Na rua Maurício Cardoso, centro de Frederico Westphalen. Telefone 3744-1724.
Para construir, para reformar, com Desano você pode contar. Qualidade garantida em sua construção. Desanco é sempre a melhor opção.
Desanco Materiais de Construção. Venha conhecer a manta asfáltica que protege contra o calor e impermeabiliza contra a umidade. E na hora de pintar a sua casa, Desanco faz a cor de sua preferência.
Em materiais de construção, Desanco é a solução.
Fone 3744-4300 em Frederico.
Há 60 anos, iluminando a vida dos seus associados, com uma história baseada em cooperação.
Da força do cooperativismo, nasce um futuro mais consciente e comprometido com o cuidado ao meio ambiente.
Está no ar.
Repórter Creluz.
Estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz. A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores, a você que sempre acompanha o nosso programa semanal com as informações sobre a atuação da cooperativa que gera e distribui energia para 36 municípios do Norte Gaúcho e comercializa energia para todo o Brasil. Iniciamos o nosso programa hoje falando sobre uma iniciativa que representa, na prática, a essência do cooperativismo. Os convênios que a Creluz mantém com entidades da nossa região, permitindo que os associados façam contribuições voluntárias diretamente através da fatura de energia elétrica. A Creluz, ao longo de sua trajetória, sempre esteve ao lado da comunidade, apoiando ações que promovem o desenvolvimento social, a saúde, a educação e o bem-estar coletivo. E é justamente com esse propósito que esses convênios foram criados, oferecer uma forma simples, segura e transparente para que cada associado possa contribuir com instituições que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Por meio de uma autorização, o associado escolhe a entidade que deseja apoiar e define o valor da sua contribuição mensal, que pode ser de R$1, R$2, R$5, R$10, R$15, R$20 ou qualquer outro valor que desejar. É uma decisão voluntária, consciente e que gera impacto real. Hoje, diversas entidades fazem parte dessa iniciativa. Na área social e educacional, destacam-se as APAES dos municípios como Alpestre, Boa Vista das Missões, Cerro Grande, Jaboticaba, Rodeio Bonito e Seberi, que realizam um trabalho fundamental na inclusão e no atendimento de pessoas excepcionais. Também fazem parte associações de proteção animal, como a APA de Rodeio Bonito, a APAP de Pinhal, que atuam na defesa e no cuidado com os animais. Na área da segurança pública, os CONSEPROS de Ametista do Sul e Rodeio Bonito desempenham um papel importante no apoio às ações comunitárias e no fortalecimento da segurança local. Além disso, a cooperativa também mantém convênios com instituições de saúde essenciais para a região, como o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen, Santa Rita de Jabuticaba, Santo Antônio de Tenente Portela, São Gabriel de Ametista do Sul e Hospital São José de Rodeio Bonito. Também integra essa rede a COGAMAI, Cooperativa dos Garimpeiros do Médio e Alto Uruguai, contribuindo com ações que fortalecem o desenvolvimento regional. Assim, o associado percebe que estamos falando de instituições que atendem diariamente centenas de pessoas e que dependem muitas vezes do apoio da comunidade para continuar oferecendo serviços de qualidade. E é aí que entra a força do cooperativismo. Quando cada associado faz a sua parte, mesmo com um valor pequeno, o resultado coletivo se torna grandioso. Contribuir é simples, rápido e totalmente seguro. Basta procurar um dos pontos de atendimento da Creluz, preencher a autorização e começar a fazer parte dessa corrente do bem. Afinal, mais do que levar energia, a Creluz acredita em iluminar caminhos, fortalecer comunidades e construir um futuro melhor para todos. Se você ainda não participa, fica o convite. Escolha uma entidade, defina o seu valor e faça parte desta iniciativa.
Hoje convidamos o gestor ambiental da cooperativa, Adriano Bossi, para falar sobre um tema essencial nesta época do ano: os cuidados com as mudas durante o período de frio. A sabedoria popular já nos ensina que os meses sem a letra R, maio, junho, julho e agosto, são ideais para o plantio. Mas mais do que plantar, é fundamental garantir que cada muda receba os cuidados necessários para se desenvolver com qualidade. Afinal, por trás de cada muda existe um trabalho de cerca de um ano de produção. E é esse cuidado contínuo que garante que ela cresça forte, se desenvolva e no futuro gere frutos. Plantar é só o começo. Cuidar é o que faz crescer.
Olá, associados. Estamos aqui para fazer algumas colocações aqui a respeito do horto florestal, né? Ao longo dos seus 20 anos, né? E completará esse ano, né? Ao longo desse tempo aqui, questão de produção de mudas, desenvolvendo trabalhos aqui através de um processo de sustentabilidade, desde a sua coleta de água, da chuva, coleta de resíduos, coleta de semente, com reaproveitamento de materiais aqui para produção de muda de forma sustentável. sustentável. E a cooperativa desenvolve esse trabalho social e ambiental aqui para toda a região aqui, digamos assim, dentro dos, seus, do, dos municípios de área de atuação da cooperativa, né? Destaque também em outras regiões, né? Levando a questão do meio ambiente, né? Bastante convênios que a cooperativa mantém, né? Também fora da sua área de atuação. A cooperativa que mantém esse trabalho aqui, digamos assim, que é um trabalho pioneiro aqui na nossa região, né? Dificilmente alguém faz esse trabalho sem custo nenhum, né? Para o associado. Nós trabalhamos aqui em três funcionários, juntamente com o Ronaldo, com o Bruno, que também, né, tem formações na área, engenharia ambiental. Então a gente faz todo esse trabalho, desenvolve esse trabalho aqui de forma sustentável, né? Então a gente procura desenvolver esse trabalho tudo dentro aqui da cooperativa, né? Procurando minimizar custos, né? As mudas são totalmente gratuitas, de forma gratuita. Com relação à época, estaríamos certos, né, de fazer os plantios, né? Agora a partir de maio, né? De maio até setembro, então seria bem indicado essa época de plantio. Mas, como sabemos que o nosso inverno aqui tem anos que é bem rigoroso, mas seria por questões de geada, né? Então, algumas espécies são um pouco mais frágeis, não suportam muito frio, e algumas são bem resistentes, né? Então, a gente indicaria para as pessoas que retirarem as plantas, né? Cuidado, né? Com algumas das espécies que teriam que talvez que proteger, né? Em dias que virão possíveis geadas. É um trabalho de 365 dias no ano, né? Da cooperativa. Então tudo tem um esforço, tudo tem um custo, né? Por mínimo que seja, um custo para a gente produzir, né? Mas tem a questão da manutenção da estrutura, né? Então, somando tudo isso, essa muda tem um grande valor. Em comparação, se você for comprar uma muda hoje, tanto nativa ou quanto frutífera ou quanto exótica, né? A gente sabe que ela tem seu valor. Né? Então a gente entrega a muda sadia, uma muda que vai pro destino final, né? E que essa muda cresça, floresça e dê frutos, né? Então isso que é o mais importante. A gente saiba que essa muda foi plantada, foi cuidada, foi zelada e que vai dar frutos aí na frente, né? E vai se multiplicar. É como faz um bom tempo que a gente trabalha aqui nessa área, então é muito gratificante pra gente saber, né? Que esse trabalho deu certo na cooperativa, né? Então a cooperativa, como assim, é pioneira, uma cooperativa que não mede esforço, né? Pro meio ambiente. Então tem um histórico, tem uma história, né? Cooperativa, né? Em todas as áreas, em todos os setores. Então, queria agradecer a oportunidade de estar colocando hoje todas essas dicas, né? Também ficar à disposição aí para quem quiser entrar em contato conosco, também ir através dos contatos que a cooperativa disponibiliza, né? Para chegar até aqui e também ficar à vontade quem quiser vir conhecer também. Muito obrigado a todos e tenham todos um ótimo dia.
Na internet a gente encontra a dica para tudo. Para cada problema sempre aparece alguém com uma solução, mas nem sempre ela é a mais segura ou a mais indicada. Por isso, hoje convidamos a encarregada do setor de segurança do trabalho da Creluz, Thaís Schunemann, para falar sobre o uso correto de equipamentos no inverno e como manter a casa aquecida com conforto e principalmente com segurança.
Olá, associados! Com a chegada do inverno, os dias mais frios fazem aumentar o uso dos aparelhos elétricos dentro da nossa casa. Os aquecedores, os chuveiros elétricos, secador de cabelo, cobertor térmico. A gente começa a usar esses equipamentos com mais frequência e a gente usa eles para melhorar o nosso conforto, mas também, junto com isso, vem a necessidade de nós termos uma atenção redobrada com a segurança e também com o consumo de energia elétrica. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados simples para evitar alguns acidentes, preservar os equipamentos ou também ajudar a economizar na conta de luz. Então, um dos principais pontos que a gente indica atenção nessa época do ano são os aquecedores elétricos. Eles têm que ser utilizados sempre em locais ventilados e longe de materiais inflamáveis, por exemplo, cortinas, sofás, roupas, cobertores. Então, a gente sempre fala que é muito importante nunca deixar o aparelho ligado sem ter alguém junto no local, né? Principalmente durante a noite ou se a gente sair de casa. Atualmente, tem até um vídeo rolando nas redes sociais ensinando a secar roupa com um aquecedor, né? Então, a gente indica que não seja feito para evitar algum acidente grave. Um outro cuidado também é com o uso dos T's, que a gente fala, né? Extensões, adaptadores, enfim. Muitos aparelhos no inverno, eles vão consumir mais energia. E quando a gente liga mais que um aparelho na mesma tomada, ou mesmo numa tomada que ela não está bem dimensionada, pode causar superaquecimento na rede elétrica. E isso vai aumentar o risco de curtos-circuitos e até de incêndios. Então, se possível, o ideal é ligar os aparelhos de maior potência diretamente na tomada e sempre observar se os fios, os cabos, se eles estão em boas condições. Então, se vocês têm uma tomada aquecendo, cheiro de queimado ou queda frequente de energia, né, pode ser sinais de problemas na instalação elétrica da residência. No inverno, também o chuveiro elétrico, ele é um dos maiores responsáveis pelo aumento do consumo de energia, um dos maiores vilões. Então, banhos muito longos acabam resultando numa conta mais cara no final do mês. Então, uma dica simples é reduzir o tempo no chuveiro e sempre utilizar a temperatura adequada, evitando também desperdícios e também o superaquecimento do equipamento. Também é importante lembrar a manutenção, né, das instalações elétricas, ela vai fazer toda a diferença. Casas com fiação antiga ou improvisada tem que dar uma atenção especial. Se vocês têm em casa algum disjuntor desarmando com frequência ou lâmpadas piscando, tomadas frouxas, é um sinal de alerta, então tem que ser avaliado por um eletricista. Outro hábito que também cresce no inverno é o uso dos cobertores ou lençóis térmicos. Então, esses equipamentos também é importante que vocês verifiquem se tem o selo de segurança do Inmetro, né? E eles devem ser desligados antes de dormir, evitando superaquecimento. Então, a gente sabe que o inverno é uma época diferente, né? Então, a gente sempre vai tentar deixar nossa casa mais confortável, mais aconchegante, mas isso também vai exigir maior atenção e responsabilidade. Então, com cuidados básicos, conforme esse informativo, é possível a gente manter a segurança da nossa família, evitar acidentes e usar a energia elétrica de forma consciente. O setor de segurança sempre fica à disposição e sempre procuramos trazer informações importantes que sejam relevantes para a segurança de todos os nossos associados e da comunidade em geral. Em caso de dúvidas, contate os nossos canais oficiais. Obrigado, até a próxima!
Você sabe como a Creluz transforma energia em desenvolvimento, cuidado com o meio ambiente e qualidade de vida? Hoje a gente te convida a ir além da conta de luz e entender de forma simples o que está por trás de tudo isso. Vamos falar hoje sobre o Relatório de Sustentabilidade 2025, um documento que mostra em detalhes tudo o que a cooperativa realizou ao longo do último ano. O Relatório de Sustentabilidade é, na prática, uma grande prestação de contas, mas não só financeira. Ele reúne informações sobre três pilares fundamentais: ambiental, social e de governança. Ou seja, ele mostra como a Creluz gera valor não só distribuindo energia, mas também cuidando das pessoas, do meio ambiente e do futuro da região. Tudo isso seguindo padrões internacionais que garantem credibilidade e organização das informações. É como se fosse um raio-x completo da cooperativa. Agora vamos ao mais importante. O que você, associado da Creluz, vai encontrar dentro do relatório? O documento mostra com números e ações concretas o compromisso ambiental da Creluz. Você vai encontrar, por exemplo, a produção de mais de 166 mil mudas nativas no Horto Florestal, projetos de reflorestamento e recuperação de áreas, iniciativas como meliponário e a preservação da biodiversidade, uso de tecnologias mais limpas como veículos elétricos, ações de educação ambiental, como trilhas ecológicas e visitas guiadas. Tudo isso reforça que sustentabilidade aqui é prática diária. Outro ponto forte do relatório são os investimentos em energia. O associado consegue acompanhar expansão da geração própria de energia renovável, modernização das redes de distribuição, investimentos em tecnologia para melhorar o atendimento, indicadores de qualidade do fornecimento. Na prática, isso significa mais segurança, mais eficiência e energia chegando com qualidade até você. Aqui está um dos grandes diferenciais da Creluz. O relatório mostra como a cooperativa investe nas pessoas. Apoio a projetos sociais nas comunidades, programas como Fundo de Apoio Social, ações educacionais e de conscientização, capacitação e valorização dos colaboradores, iniciativas que fortalecem o cooperativismo. É a prova de que o desenvolvimento acontece junto da comunidade. O relatório também abre de forma clara como a Creluz é administrada. Você encontra resultados financeiros, indicadores de desempenho, estrutura de governança, planejamento estratégico, compromisso com padrões internacionais e com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso garante algo essencial, a confiança. Mas afinal, por que tudo isso importa? Porque a Creluz é uma cooperativa e isso significa que tudo que é feito aqui tem impacto direto na vida dos associados e da comunidade. O relatório permite que você acompanhe onde os recursos estão sendo investidos, entenda as decisões da cooperativa, veja resultados concretos e participe de forma consciente dessa construção coletiva. O relatório de sustentabilidade não é apenas um material técnico, ele conta uma história, a história de milhares de pessoas, de projetos que saíram do papel, de investimentos que geram desenvolvimento e de um compromisso que atravessa gerações. Ele mostra que a Creluz entrega mais do que energia. E agora que você já sabe o que tem dentro do relatório de sustentabilidade, vale a pena acessar e conhecer de perto tudo o que foi feito em 2025, porque cada página mostra um pouco daquilo que a gente acredita todos os dias. Uma ideia que ilumina e transforma realidades. O relatório de sustentabilidade da Creluz você encontra no site www.creluz.com.br.
Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz.
Você acompanhou mais uma edição do Repórter Creluz.
Oferecido pela cooperativa que atua na geração, na distribuição e na comercialização de energia limpa e renovável.
Sempre inovando e buscando mais qualidade de vida aos seus associados.
Acesse creluz.com.br.
Rádio Comunitária FM 87.9. ZYU 347. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
Lua nova é vida boa. Lua cima, pra baixo, agora vai daí, vai daí. Lua cheia, come on. Bonito demais.
Daquelas tardes.